Cuido. É isso que basicamente sua mente está sendo exposta todos os dias. Eu ouso dizer que é praticamente a todo momento. Na era digital da informação, nossa mente está sendo inundada por um ruído incessante. Um ruído que não é audível, mas mensurável em cada byte e bit de informação. Estamos navegando em um oceano tempestuoso de informações, onde cada onda é uma nova notícia, cada gota é uma atualização nas redes sociais, um tweet, um e-mail, uma mensagem no WhatsApp, um vídeo que é interessante no YouTube ou no TikTok. E essa tempestade não conhece o amanhecer. Ela não conhece também o anoitecer. Ela é implacável, é incessante e é interminável. E é essa tempestade que está nos adoecendo. O excesso de informação, essa carga mental esmagadora, é uma praga silenciosa que se infiltrou em nossas mentes, causando estragos em nossa saúde mental. Esse excesso nos faz nos sentir como se estivéssemos sempre atrasados, como se estivéssemos perdendo algo importante, ficando para trás de todos os outros, o que acaba nos deixando ansiosos e paralisados. Nós tornamos prisioneiros em um labirinto de informações, incapazes de encontrar a saída, incapazes de tomar uma decisão. Mas esses são apenas os sintomas visíveis de uma doença que é muito mais profunda, uma doença que está se infiltrando nessa sociedade moderna, corroendo a base do nosso bem-estar. Estudos estão mostrando que essa sobrecarga de informação está relacionada com níveis altos de estresse, de depressão e até mesmo de doenças físicas como hipertensão e problemas cardíacos. E a única cura para essa doença, a única maneira de, digamos, sobreviver nesse mundo, é aprender a eliminar o ruído. Nesse episódio, eu quero te mostrar como você pode transformar essa tempestade de informações em um vento favorável que impulsiona suas velas, te fazendo avançar na direção daquilo que você deseja, ao invés de afundar nesse mar agitado que a gente vive hoje. Ou seja, como você pode usar o poder da era da informação a seu favor, e não contra você. Como você pode se tornar o mestre das ondas, e não o náufrago. Porque no final das contas, a era da informação é uma espada de dois gumes. Ela pode ser a nossa maior aliada ou ser a nossa maior inimiga. A escolha é nossa e a hora de escolher é agora. Bem-vindo de volta ao podcast Vida Lendária. Se você é novo por aqui, meu nome é Alan Nicolas e através desse podcast eu vou trazer insights, reflexões e ensinamentos que vão ajudar você a construir uma vida com mais conquistas, mais significado, uma vida que merece ser vivida, uma vida lendária. O mundo está mudando a uma velocidade que mal conseguimos acompanhar. Isso é uma verdade que não tem como negar. Estamos tentando nos adaptar em um mundo digital que está crescendo de maneira incrivelmente rápida e exponencial graças às tecnologias que estão surgindo a todo momento. Só que a gente está tentando fazer isso com um cérebro e uma mente que funcionam de maneira mais lenta e linear, que lutam para entender a complexidade do mundo que a gente está vivendo. Pensa comigo, há milhares de anos estávamos em florestas, em desertos, em montanhas. A gente preocupava, nossa preocupação era como as tribos vizinhas iam nos atacar ou se íamos conseguir coletar alimentos ou até mesmo caçar para ter o que comer naquele dia. A vida era muito mais dura, mas também era mais simples. Hoje a gente vive num mundo que é cheio de conveniências, cheio de facilidades, mas é um mundo que é extremamente complexo e nosso cérebro ainda não teve tempo de se ajustar a ele. Estamos tentando administrar nossas vidas modernas e complexas, tentando absorver esse um monte de informação e dar sentido a um número de informações maior do que a gente já viu, só que utilizando cérebros que não mudaram muito biologicamente nos últimos 200 mil anos. Hoje, é biologicamente impossível lidar com toda a informação que a gente é exposto diariamente e é impossível consumir todo o conteúdo que a gente gostaria. Agora, mais do que nunca, escolher com cuidado o que consumimos, eu diria que é até uma abordagem de autopreservação, de autocuidado. Ter uma abordagem essencialista é dizer a si mesmo que você se cuida. Um estudo feito alguns anos atrás, numa universidade da Califórnia, em San Diego, estimou que uma pessoa em média nos Estados Unidos consome cerca de 34 GB de conteúdo em um único dia. Só que o mais chocante do que isso é que o cérebro humano não é capaz de lidar com tanta informação. Outros estudos apontam que talvez a gente só consiga lidar com 1 gigabyte de informação por dia. Ou seja, a gente está lidando com pelo menos 30 vezes mais informação do que somos capazes de lidar. Imagina se você comesse 30 vezes o que você costuma comer em um único dia. Não é à toa que muitos especialistas chamam o que a gente está passando por uma síndrome de obesidade mental. Estamos sobrecarregando o nosso cérebro com muito mais informação que é humanamente possível consumir. Você tem ideia de quantos vídeos são postados no YouTube a cada minuto? Faz um chute aí. Quantos vídeos você imagina que são postados no YouTube a cada minuto? São cerca de 150 mil vídeos. Levando em conta que o tempo médio desse vídeo, graças agora aos shorts, diminuiu e está em 4,4 minutos, isso significa que a cada minuto o YouTube recebe 330 mil horas de conteúdo. Se você tentasse assistir tudo isso 24 horas por dia, levaria 37 anos, 7 meses e 10 dias. Só que você é humano. Você precisa dormir, você precisa comer e até fazer sexo de vez em quando. Então, vamos supor que você seja contratado para trabalhar 8 horas por dia assistindo o equivalente a 1 minuto só de uploads no YouTube. Sabe quanto tempo levaria para fazer isso? Mesmo trabalhando todos os dias, sem férias, finais de semana ou feriados? 112 anos, 11 meses e 20 dias. Isso mesmo, todo esse tempo para consumir apenas 1 minuto de uploads no YouTube. E ainda nem mencionamos Instagram, Twitter, livros, notícias, blogs, mensagens de texto. A humanidade produz hoje cerca de 3,5 milhões de terabytes por dia. É coisa pra caramba! E uma pequena parte disso, ela é consumida por nós diariamente. Alguns estudos mostram que hoje a gente consome o equivalente a 175 jornais por dia. Você consegue imaginar isso? É como acordar todos os dias com uma pilha de jornais do chão até o teto para ler. É isso que você está expondo o seu cérebro todos os dias. E para piorar a situação, uma pesquisa feita aqui no Brasil revelou esse ano que somos o país que mais passa tempo na internet. Dos 7 dias da semana, passamos 4 dias completamente conectados à internet. Em média, a gente começa a usar a internet às 8 horas da manhã e a gente só vai parar às 10 horas da noite. Passamos 197 dias inteiros do ano conectados à internet. E isso tem um custo alto. Estamos no meio de uma inundação de informação, mas estamos morrendo de sede por atenção. E a atenção se tornou o bem mais precioso que temos, ainda mais raro que o tempo, porque todo mundo tem 24 horas por dia, certo? Mas ninguém consegue manter a atenção focada durante todas essas horas. Na correria do dia a dia, talvez você consiga dedicar, sei lá, alguns minutos, talvez algumas horas. Algumas horas se você tiver sorte. Porque vamos falar a real. Todo mundo quer um pedaço da sua atenção. As plataformas digitais, então, nem se fala. Elas foram projetadas para te viciar em doses que são cavalares de dopamina barata, te prendendo num ciclo sem fim para ficar rolando a tela para baixo. E isso tem nos feito perder a capacidade de focar e de direcionar a nossa atenção. Algumas pesquisas mostram que o tempo médio de atenção despencou de 12 segundos em 2001 para míseros 4,25 segundos em 2020. Isso é menos que um peixe dourado ou que um beija-flor consegue focar. Tem noção disso? A nossa capacidade média de atenção, ela despencou para números que são comparados à atenção literalmente de insetos. Então, para lidar com esse caos do mundo moderno, você vai precisar de duas coisas. A primeira é entender que sua mente, por mais incrível que seja, não foi feita para lidar com essa avalanche de informações. O seu cérebro não é diferente do cérebro de um cidadão de 200 anos atrás. Mas é aí que tá. Muita coisa mudou de lá para cá. Por isso, a segunda coisa que você precisa para navegar nesse oceano turbulento do mundo moderno é a habilidade de eliminar o barulho, eliminar a bagunça e conseguir direcionar a sua atenção só para o que realmente importa. E eu estou falando aqui de eliminar o ruído. Todos nós passamos bastante tempo na internet, seja lendo artigos ou assistindo stories ou até mesmo vários vídeos no YouTube, sem contar com as dezenas ou centenas de mensagens no inbox ou no WhatsApp todos os dias que lemos e respondemos. E todo esse processo se repete no dia seguinte. Podemos até tirar uma folga do serviço, mas já percebeu que nunca tiramos uma folga da internet e das redes sociais? E no meio de tudo isso ainda temos aquele medo, aquele tal de FOMO, de perder alguma informação que é importante, que é crucial. Quanto mais informação temos, parece que mais ineficazes a gente se torna. Todos nós sofremos algum tipo de paralisia de análise. Antigamente, os gregos, os romanos, os chineses, o pessoal do Antigo Egito, eles tinham menos informações, mas pareciam ter uma ideia melhor de como o mundo funciona. Sim, nem tudo o que eles acreditavam era verdade. E claro, nós avançamos muito desde então. A evolução, ela é evidente, sobretudo quando a gente olha agora para essas novas tecnologias no campo de inteligência artificial, por exemplo. Mas então, por que que a gente está se sentindo tão confuso? A gente tem uma quantidade imensa de informação sobre o mundo, mas mesmo assim, tudo parece que está cada vez mais difícil de entender. Como fazer para separar, então, o útil do inútil? Como fazer para separar o sinal do ruído? Bom, existem duas formas de simplificar essa imensa confusão. A primeira é a informação, especificamente que tipo de informação. E uma vez que sabemos disso, eu quero olhar também para o consumo, como a gente consome essas informações. E eu espero que até o final desse episódio, com esses dois, fique muito claro como podemos gerenciar essa sobrecarga de informação. Então vamos para o primeiro. O tipo de conhecimento. Que tipo de conhecimento, que tipo de informação a gente está olhando através das lentes do tempo? Especificamente, eu quero te mostrar o conhecimento ou a informação que é oportuna e a informação que é atemporal. A informação que é oportuna é o que está rolando no momento. A notícia, é o que está acontecendo no mercado financeiro, ou a fofoca do Felipe Neto com a Blaze, ou um escândalo do atual presidente do Brasil. Agora, vamos falar do conhecimento ou a informação atemporal. Esse é aquele conhecimento, informação, que não está amarrado ao tempo. É uma informação que já se provou útil ao longo do tempo, em diferentes situações, em vários contextos. Inclusive, é aquele tipo de informação ou conhecimento que eu procuro passar aqui, porque dessa forma, esses meus episódios, eles não envelhecem, porque eu procuro transmitir um conhecimento que é atemporal. Claro que, às vezes, essas ideias se atualizam, às vezes, elas mudam um pouco, mas como são ideias que já foram comprovadas com o tempo, são normalmente pequenos aspectos que mudam. A essência, a base, ela acaba se mantendo. E talvez isso não seja tão emocionante quanto acompanhar os números flutuantes e gráficos ou ficar de olho nas últimas manchetes. E na maioria das vezes, a gente demora um pouco para conseguir digerir essas informações atemporais. Mas quando a gente consegue, essa confusão, ela acaba dando lugar para uma clareza. Agora, eu não quero dizer que esse conhecimento oportuno, essa informação oportuna ou essa informação temporal é melhor ou pior que o conhecimento e a informação atemporal, ou vice-versa. O importante é saber que tipo de informação a gente precisa para tomar melhores decisões. Digamos que você é um investidor que curte fazer operações de curto prazo, o que chamam de swing trade ou de day trade. Para você, o conhecimento oportuno, a informação oportuna, ou seja, a informação que é temporal, ela é muito importante. Você precisa saber o que está rolando, às vezes, minuto a minuto, segundo a segundo, porque isso vai te permitir fazer suas melhores jogadas, tomar suas melhores decisões. Mas o conhecimento atemporal, ele também é fundamental. Você precisa, por exemplo, entender de análise técnica, precisa conhecer as tendências, as linhas de suporte e resistência para tomar suas decisões. Agora, se você é um investidor de longo prazo, o que alguns chamam de holder, claro que você vai precisar do conhecimento atemporal, como princípio de juros compostos, ou de como entender como os balanços das empresas funcionam a longo prazo, ou entender quais empresas fazem sentido a longo prazo. Mas você também vai precisar de conhecimentos que são temporais, conhecimentos e informações oportunas, para entender para onde a sociedade está indo, para onde a economia está se movendo, onde você vai achar aqueles ativos que estão subvalorizados para poder comprar pensando no futuro. Então, os dois tipos de conhecimento, eles são importantes. A gente só precisa saber de qual que a gente precisa para tomar a decisão e conseguir utilizá-los de uma forma melhor. Bom, agora que você já entende que existem dois tipos de informação que a gente está consumindo, é hora da gente pensar em como realmente absorve essas informações, como a gente consome elas. E, de novo, a gente pode dividir isso em duas partes: o consumo que é reativo e o consumo que é proativo. Vamos começar falando do reativo, que, Bom, o próprio nome já explica, né? Essa é a forma que a gente responde a gatilhos de informação. No modo reativo, a gente é acionado por algum estímulo e entra no modo de piloto automático. Isso combina bem com o conhecimento oportuno, né? A gente abre o jornal, o Instagram, o YouTube, e toda essa informação vem como uma enxurrada de dopamina, que nos deixa nesse estado reativo por muito tempo. A gente fica ali, simplesmente rolando sem parar. As nossas emoções reagem a cada coisinha nova que aparece. E eu me surpreendo, me divirto, fico bravo, fico feliz, fico triste, ou qualquer outra coisa que faça essa máquina, essa inteligência que fica sugando nossa atenção, ficar ali nos fisgando como um peixezinho. Mas, por outro lado, a gente pode ter o controle cognitivo de forma proativa, onde a gente processa a informação de forma intencional. Esse jeito é mais bem pensado, mais voltado para alcançar metas. Nesse modo, a gente está menos no piloto automático e mais com a mente ligada, pensando em estratégia, em planejamento, monitorando informações e mudando conforme a necessidade. Nós temos mais informação, mais controle sobre como processamos as informações nesse modo. Por exemplo, vamos dizer que você quer aprender mais sobre esse tal de segundo cérebro que eu tenho comentado bastante lá no meu Instagram e nas minhas redes sociais. Você vai fazer isso de forma proativa. Vai pensar quais livros eu preciso ler, quais canais e vídeos do YouTube eu vou assistir, quais conteúdos do Alan ele está postando lá que fazem sentido para mim ficar lendo ou assistindo. Como é que eu vou absorver, aprender e colocar isso tudo em prática na minha vida? Como é que eu vou saber se eu estou realmente entendendo isso? Como é que eu vou saber se quais são as aplicações disso na minha vida? Como eu vou saber se eu estou no caminho certo ou não? Você vai planejar tudo isso ativamente, ao invés de simplesmente sair clicando em qualquer vídeo ou numa miniatura, numa thumb mais chamativa no YouTube. E eu gosto de chamar esse modo de proativo como também um modo caçador. Ou seja, ao invés de consumir qualquer coisa de forma descontrolada, você vai caçar as informações que fazem sentido para você. Esse é um conceito que eu já ouvi de outras pessoas que eu admiro, como o Lex Fridman, que tem um podcast sensacional, que normalmente ele traz pessoas de machine learning ou AI para falar sobre as tecnologias. E também que Naval Ravikant, que eu já falei aqui sobre ele, que também traz esse conceito em algumas falas dele. Esses caras, que eu pessoalmente acho geniais, eles, em grande parte do tempo, demonstram navegar na internet não de forma reativa, mas de forma proativa. Como caçadores no mundo digital, eles buscam apenas a informação que faz sentido para eles no momento certo. E isso é algo que eu também venho fazendo há alguns anos. Eu raramente fico navegando na internet simplesmente por navegar. Quando eu abro o meu navegador, eu já estou com uma intenção de usar ele para um fim específico. E eu não estou dizendo que você não pode abrir o TikTok ou o Instagram para ficar rolando para baixo. Eu também faço isso às vezes, mas, sinceramente, na maioria das vezes, eu me arrependo de ter feito isso. Porque, vamos combinar, o que você acha que você ganha de assistir vídeos de 30 segundos? Tenta lembrar da última vez que você ficou rolando o TikTok ou o Instagram por vários minutos. O que você lembra? Sabe por que é tão difícil de lembrar? Nossa memória de curto prazo dura, segundo alguns psicólogos cognitivos, entre 15 e 30 segundos, enquanto a duração média de um vídeo TikTok é de 24 a 31 segundos. Ou seja, esse tipo de vídeo curto do TikTok ou do Reels pode não dar tempo suficiente para que as informações sejam transferidas da sua memória de curto prazo para sua memória de longo prazo. E por isso é que é tão difícil de lembrar o que a gente assiste nesses vídeos. Além disso, esses algoritmos misturam vários conteúdos diferentes para prender a nossa atenção. E a gente não consegue daí criar uma conexão entre um conteúdo e outro. E isso acaba fazendo com que nossa capacidade de assistir, ler ou escutar conteúdos mais longos, como esse aqui mesmo que você está escutando agora, se torne cada vez mais difícil. Eu mesmo conheço muita gente que já me confessou que no passado conseguia assistir ou escutar vídeos mais longos. E hoje não conseguem mais assistir esse tipo de vídeo. E quando tentam assistir esses vídeos, ou até mesmo vídeos mais curtos, ou podcasts mais curtos, eles colocam na velocidade 2.0. E talvez você esteja fazendo isso agora mesmo. Isso é só um dos vários danos colaterais que estamos sofrendo com esse tipo de conteúdo rápido. Entrar nesses aplicativos e ficar rolando para baixo sem controle é exatamente o que eu chamo de modo reativo. Nesse estado, a gente se torna refém do que aparece na tela, sejam notícias, fotos de gatos fofos ou memes engraçados. E tudo bem, é normal e até gostoso de vez em quando se perder nessa maré de informações. O problema é quando isso vira a nossa principal forma de interagir nesse mundo digital. Já parou para pensar no quanto tempo você passa sendo reativo ao invés de proativo? No quanto de tempo que você passa consumindo coisas que você nem lembra depois, ao invés de buscar absorver informações que realmente te importam, que realmente vão te ajudar de alguma forma? O nosso cérebro, ele é incrível, mas ele não foi feito para lidar com a quantidade de informação que a gente tem hoje. Ele não sabe diferenciar entre uma notícia importante e um meme engraçado ou um gatinho fofinho. Ele só sabe que está recebendo um monte de estímulo e reage a isso liberando dopamina. Mas isso não significa que essas informações sejam realmente úteis para nós. Então o desafio é se tornar um caçador, não só alguém reativo. É escolher o que a gente consome, não só deixar essa onda nos levar. É buscar as informações que fazem sentido para a gente, que vão nos ajudar a alcançar nossos objetivos, que vão nos fazer bem. Nesse modo proativo ou modo caçador, a gente toma controle para si. Então, assim como a gente quer distinguir informações oportunas e atemporal, a gente também quer conseguir identificar o que é reativo e o que é proativo. Em que momentos eu estou agindo de forma reativa e em que momentos eu estou agindo de forma proativa, ou seja, nesse modo caçador. Precisamos entender em que estado estamos e se é nesses estados que queremos estar quando uma informação nos atinge. O desafio aqui, o desafio óbvio, é que informação vem de todos os lados e a todo tempo. E muitas vezes não é uma escolha nossa. E daí que vem essa facilidade, essa forma como muitas vezes a gente acaba abordando essas informações e acaba passando horas, por exemplo, respondendo mensagens no WhatsApp, respondendo notificações nas redes sociais ou até mesmo respondendo e-mails ou organizando esse acúmulo de informações que a gente vai acabar tendo na nossa pasta de downloads, na nossa pasta de desktop. A gente passa o dia com a sensação que a gente trabalhou um monte, mas no final do dia a gente percebe que a gente não progrediu, que não teve um avanço naquilo que a gente realmente queria fazer, que a gente só ficou ali respondendo basicamente ao chamado de outras pessoas. Então o primeiro passo é pensar sobre como a gente processa e consome informações. O próximo passo é ter clareza. Em que estado que eu estou? Eu realmente quero estar nesse estado para lidar com esse tipo de informação? Por exemplo, se você está lendo as notícias, você às vezes pode estar lendo de forma reativa, só abrindo o G1 ou outro site de notícias para poder dar uma olhada para ver o que está acontecendo. Ou você pode, assim como Warren Buffett, olhar para os jornais com propósito, analisando eles de um ponto de vista para poder tomar decisões. Você pode ter acesso à mesma informação em diferentes estados, ou seja, você pode abrir as notícias escolhendo de forma proativa, de forma como um caçador encontrar indícios de informações que você precisa para tomar uma decisão. A segunda coisa é considerar que planejar uma estratégia é tão atraente quanto ficar rolando sem fim pelas mídias sociais. Me responda agora, quantos planos você já criou que não tirou do papel? Quantas ideias incríveis você já teve que não colocou em prática? Na verdade, quando a gente aciona nosso córtex pré-frontal, que é usado na tomada de decisão e no planejamento estratégico, a gente acaba incentivando uma liberação maior de dopamina. E por isso, às vezes, é mais prazeroso planejar do que fazer. E a gente acaba, muitas vezes, enrolando para começar algo. Porque quando a gente começa a passar muito tempo planejando e pouco tempo executando, a gente começa a criar, basicamente, um monstro imaginário na nossa mente. A gente começa a ampliar o desafio para algo muito maior do que realmente é. Só que, na realidade, assim que a gente começa, rapidamente a gente entra num estado de flow e percebe, muitas vezes, que aquele monstro que a gente criou na nossa cabeça não é tão grande assim, que os desafios não são tão difíceis assim. Então, um hack que eu costumo utilizar, um hack entre aspas, é realmente planejar muito pouco. Porque eu percebi já na minha vida que quando eu começo a planejar demais, ou seja, eu planejo algo para muito tempo, eu acabo me sabotando. E eu percebi que só o fato de eu conseguir planejar à medida que eu vou avançando faz com que eu tenha muito menos resistência para fazer algo. Agora, apenas entendendo o tipo de informação que você está consumindo e sabendo como você está consumindo, você já pode aliviar essa sobrecarga de informação. Você pode se fazer as seguintes perguntas: qual que é a proporção de informações urgentes, ou seja, as oportunas e as atemporais que eu preciso para tomar uma decisão importante na minha vida? E para muitos de nós, a gente vai perceber que realmente a gente não precisa de tanta informação oportuna para tomar essas decisões importantes. Se você observar, vai ver que muitos empreendedores grandes, muitos grandes pensadores, eles passam mais tempo consumindo informação atemporal do que notícias atuais. Isso porque essas informações oportunas não são tão importantes quanto encontrar conhecimentos atemporais que te ajudarão há muito tempo, durante muito tempo, tomar decisões. E agora que você já entendeu que a gente tem dois modos, o reativo, o proativo, e dois tipos de informação, a informação que é oportuna e a informação atemporal, chegou a hora de falarmos sobre a qualidade da informação. Tem uma regra chamada regra de Lind, que eu aprendi no livro Antifrágil do Nassim Taleb, que diz o seguinte: a expectativa de vida futura de certas coisas que não envelhecem é proporcional à sua idade atual. O que isso significa, Alan? Que quanto mais tempo algo perdura, maior é a chance daquilo continuar existindo no futuro. Vou dar um exemplo aqui. Por exemplo, eu gosto muito dos livros estoicos. Então, por exemplo, no livro, se a gente pegar esse livro Meditações do Marco Aurélio, ou até mesmo o livro Sobre a Brevidade da Vida, de Sêneca, que ele já é lido, esses dois livros já são lidos e estudados por gerações, provavelmente eles vão continuar relevantes e influentes no futuro também. Eles têm mais chance de serem conhecidos daqui a 200 ou 300 anos do que os livros do Ryan Holiday, por exemplo, como O Ego e Seu Inimigo. Só que, mesmo todos eles, tanto os do Ryan Holiday quanto de Seneca e Marco Aurélio, falando sobre o mesmo assunto, que é estoicismo. E por que isso? Porque os livros de Seneca e Marco Aurélio já resistiram por 2.000 anos ao tempo. Pela regra de Lind, é provável que eles continuem relevantes por mais 2.000 anos. E durante o meu ano sabático, para quem não sabe, entre 2021 e 2022, eu tirei quase um ano sabático, que eu fiquei longe das redes sociais e longe aqui, inclusive, do podcast, me desculpe. Eu aceitei um desafio para mim mesmo, que eu me fiz, sobre, pegando essa regra de Lind, para poder não ler livros que tenham menos de 100 anos. Então, durante quase um ano, eu só li livros que tinham mais de 100 anos. E foi muito difícil no começo. Muitos deles tinham uma linguagem. Eu tive uma educação extremamente básica e ruim. Então, até hoje, por exemplo, você deve ter notado já que eu cometo erros gramaticais, eu conjugo às vezes o mim, minha esposa odeia isso, mas eu faço conjugações erradas. Então, por quê? Porque mesmo lendo tanto quanto eu li já, a minha base de educação foi muito pobre, foi muito fraca. Então, quando eu comecei a ler esses livros mais antigos, livros com mais de 100 anos de idade, muitos deles foram extremamente difíceis para mim ler. Só que eu me pus esse desafio porque eu entendi que, se eles sobreviveram há tanto tempo, significa que existem coisas ali. Alguém preservou eles ao longo do tempo porque viu muito valor neles. Então, eu comecei a ler muitos livros difíceis de ler e antigos. Eu me expus a essas ideias, e muitas delas eu passo hoje aqui para vocês, só que com uma roupagem moderna. Uma roupagem que é mais fácil de compreender, só que são ideias que são atemporais, são ideias que já resistiram ao longo do tempo. E essa regra, ela não vale só para livros, ela vale para métodos, filosofias, ideias, religiões, tradições e por aí vai. Inclusive, a principal metodologia que eu estou usando para construir um segundo cérebro, eu peguei de gênios como Leonardo da Vinci, Mozart e até mesmo alguns estoicos. Ou seja, ideias com pelo menos 500 anos atrás que eu estou aplicando a tecnologias atuais e com inteligência artificial. Então, uma boa maneira de encontrar conteúdos de qualidade é aplicar essa regra de Lind. Outro princípio que eu aplico é a navalha de Occam. O que é essa navalha de Occam? Conhecido também como um princípio de simplicidade. Ela surge que, entre várias explicações possíveis, a mais simples tende a ser mais correta. Então, na busca por conteúdos de qualidade, procure por informações claras, informações que são concisas, informações que são fundamentadas. Evite as pessoas que fazem explicações complexas e que não tem substância, ou seja, que não tem um fundamento. Eu também gosto de aplicar o que eu chamo de backlink. O que é esse backlink, Alan? É basicamente qual que é a qualidade do link dessa ideia, de onde é que ela veio. Por exemplo, se você acredita que eu aqui, que eu entendo sobre alguns desses assuntos que eu trago para vocês, então, quando eu indico algum livro aqui no podcast, é provável que você dê um peso maior para esse livro que eu indiquei do que o peso de um amigo, às vezes, que você vai indicar um livro para você. Você vai preferir ler o livro que eu indiquei porque você considera, às vezes, por exemplo, que eu tenho um conhecimento mais aprofundado sobre determinado assunto. Eu, por exemplo, eu gosto de ler livros e artigos que as pessoas que eu admiro ou que eu sigo indicam. Por exemplo, o livro The Beginning of Infinity, porque eu li só porque o Naval Ravakanti indicou. Eu tentei ler ele e foi muito difícil de ler. E daí um amigo meu, o Bruno Piscinini, ele também indicou o mesmo livro. Ou seja, teve dois backlinks de pessoas que eu considero inteligentes. Então, eu entendi que esse era um livro que valia a pena eu ler. Mesmo sendo uma leitura que é muito, eu achei muito técnica e que, sinceramente, eu achei algumas vezes entediante, mas realmente é um livro incrível. E esse princípio de backlink que eu uso, eu considero ele muito poderoso, só que, em primeiro lugar, você vai ter que entender e encontrar pessoas que você considera mais inteligentes que você em algum aspecto para conseguir pegar recomendações. Pelo menos esse é o filtro que eu uso. Se eu quero ficar tão inteligente, por exemplo, quanto Nassim Taleb e Naval, então eu vou ler as indicações deles. Mas se fizer sentido para o meu momento. E essa é a última regra que eu vou te passar aqui hoje. Eu poderia compartilhar vários modelos mentais, mas eu acredito que eu já compartilhei aqui muita informação e o que eu menos quero é que você tenha um overwhelming de que uma sobrecarga de informações, porque isso você já tem todos os dias. Então eu vou concluir esse episódio com uma última regra. Só consuma o que faz sentido para o seu momento. Essa é uma regra que eu venho aplicando lá desde 2016 e que muito me ajudou a entender o que estudar. Por exemplo, se você está prestes a se tornar pai ou mãe, então estude muito sobre como ser o melhor pai ou como ser uma melhor mãe. Foque a sua energia ao máximo em assistir vídeos e ler sobre isso. Se quer ganhar mais dinheiro através do marketing digital, então você vai ter que se aplicar a isso. Você vai ter que estudar sobre copy, sobre funil, sobre redes sociais, sobre tráfego pago. Agora, se você quer entender mais sobre o seu eu interior, então você vai ter que estudar mais sobre os grandes mestres do passado, vai ter que, de repente, aprender mais sobre respiração consciente, vai aprender mais sobre meditação. Mas entenda que sempre que você direcionar a sua busca para uma única direção, você consegue canalizar, você consegue potencializar a sua força. E você pode, inclusive, ler mais sobre isso num livro que eu gosto muito, recomendo, que é o Essencialismo. No momento que você dissipa a sua atenção para vários lugares, você perde força. Imagina como um laser. Se o laser não estivesse com foco numa única direção, ele não teria a força que tem. Ele seria uma luz difusa. Então, você precisa colocar a sua atenção, nem que seja por um pouco de tempo, uma semana, por exemplo, em um assunto específico. Vou dar o meu exemplo pessoal nesse momento, né? Eu estou atualmente estudando com meu foco 100% em entender como eu consigo construir um segundo cérebro cada vez melhor e mais potencializado com a inteligência artificial. É isso que eu estudo todos os dias há mais de 30 dias. Eu estudo isso de segunda a segunda e quando eu quero tirar um tempo, eu até leio outra coisa, como eu tô lendo atualmente sobre uma construção de comunidade, sobre os possíveis cenários de inteligência artificial. Leio um pouquinho também, às vezes, de algum livro que é para me distrair um pouquinho antes de dormir, que normalmente não é um livro tão raso assim. Eu gosto de ler livros que são um pouco mais densos, que me fazem pensar mais, mas eu procuro ficar a maior parte do meu tempo, quando eu vou estudar, estudando sobre esse assunto. E eu também sou humano, não se enganem se acham que eu sou um robô. Ainda sou eu aqui, o Alan de carne e osso, com um cérebro biológico falando com você. Talvez, em futuro breve, possa ser o Alan com meu segundo cérebro, mas por enquanto sou eu aqui. E assim como humano, eu também faço outras coisas. Eu assisto The Office quase todos os dias, por exemplo, com minha esposa no almoço. Eu comecei a jogar jogos de realidade virtual agora com meus amigos todo domingo de noite. Mas quando eu abro o computador para estudar, ou eu baixo um podcast, ele vai ser sobre como construir um segundo cérebro potencializado com inteligência artificial. Eu estudo isso focado. Eu estudo sobre metodologia de anotação, Eu estudo sobre como o nosso cérebro processa a informação para poder tentar replicar isso no segundo cérebro, tentar espelhar essas sinapses dentro de uma ferramenta como o próprio Obsidian. Eu estudo como integrar melhores as APIs que existem de inteligência artificial para poder potencializar tudo isso que eu estou criando. Esse é o meu foco. Agora a pergunta para você é: qual que é o seu foco hoje? O que que você está se esforçando para dominar? O que que tem no seu histórico de pesquisa do seu navegador? O seu histórico diz muito mais do que você imagina sobre você. Se você não sabe o que dominar, o que pesquisar, eu sugiro então que você escute os episódios 11 e 12 aqui do Vida Lendária, onde eu te mostro como o poder de fazer perguntas pode mudar completamente a sua vida. E se você parar para pensar, vai perceber que o mundo está cada vez mais recompensando quem sabe fazer as melhores perguntas. Por exemplo, no universo de inteligência artificial, sai na frente quem domina a arte de fazer as melhores perguntas a essas ferramentas. Ou, para usar um termo mais técnico, quem sabe elaborar os melhores comandos, os melhores prompts. Mas não caia no erro de pensar que só a inteligência artificial opera com prompts. Na verdade, podemos traçar um paralelo que é até interessante, porque esses modelos de linguagem, eles foram baseados na linguagem humana. E eles são quase como um reflexo do nosso como o nosso próprio cérebro funciona. Se você souber dar comandos certos para o seu subconsciente, vai perceber que o seu cérebro tem um poder muito maior do que qualquer inteligência artificial que a gente conhece hoje em dia. E é por isso, se você ainda não ouviu, eu recomendo que você escute os episódios 11 e 12. Bom, esse episódio vai ficando por aqui. Eu espero que eu tenha conseguido te ajudar e de alguma forma. Afinal, nessa tempestade de informação, você precisa aprender a eliminar o ruído para ter de volta o seu bem mais escasso, a atenção. Te vejo no próximo episódio.